Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, hoje é um dia bastante especial para o país, um dia bastante especial para os juristas desse país. E dizer que, como dia do advogado e dia do estudante, gostaria de fazer uma pequena lembrança do curso de direito que surgiu após a independência do nosso país. Os debates na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia Legislativa em prol da criação dos cursos jurídicos em 11 de agosto de 1827, em São Paulo e Pernambuco, propriamente em Olinda. E o Instituto dos Advogados Brasileiros foi criado em 1843 com o objetivo de constituir uma ordem dos advogados do Império até então. Somente após a Revolução de 1930, instalado o governo provisório, em 18 de novembro de 1930, foi criada a OAB, em época em que advogados e juristas já participavam ativamente da movimentação em torno da renovação e das mudanças na política do país. Essa era chamada de República Velha. Como advogado zela pela ordem jurídica das instituições, os meus parabéns neste momento e nesse dia. Mas o que me traz a essa tribuna, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores aqui presentes, é que se existe um tema a que devemos dedicar atenção redobrada nos dias atuais, é aquela que trata do relacionamento entre o Estado e os cidadãos. Todos sabemos, é claro, que quanto mais saudável esse relacionamento, quanto maior a observância aos direitos e às garantias fundamentais previstos em nossa Constituição, mais forte será a nossa democracia, mais sólidas haverão de se tornar as nossas instituições. Mas digo que o tema merece uma atenção especial, senhor presidente, porque o governo federal vem se notabilizando por adotar a todo momento ações e ideias que colidem frontalmente com o princípio de que as liberdades individuais representam o valor maior a ser preservado, como condição imprescindível da cidadania. Assim, as interferências do poder público sobre a vida das pessoas vão se sucedendo, às vezes de forma sutil, outras vezes da maneira mais escancarada possível. A mais notória delas, evidentemente, foi o Decreto Presidencial número 7037, de 21 de dezembro do ano passado, o tal Programa Nacional de Direitos Humanos. Felizmente, senador Álvaro Dias, tão veementes foram as reações da sociedade ao malfadado decreto que ele acabou morrendo na casca. A população brasileira deu-se conta de que dizer sim àquele texto significava ferir de morte a liberdade de expressão, permitindo o fechamento arbitrário de emissoras de rádio e televisão, tirando de circulação jornais e revistas pelo simples fato de terem opinião contrária aos donos do poder. A população brasileira deu-se conta de que dizer sim àquele texto significava abolir o direito de propriedade, na medida em que eventuais conflitos agrários e urbanos estariam sempre sujeitos a uma mediação feita, sabe-se lá por quem e com que propósitos. A população brasileira deu-se conta, enfim, de que dizer sim àquelas centenas de páginas eivadas de espírito autoritário significava abrir mão, simplesmente, do Estado Democrático de Direito. Mas a expressão, como o uso do cachimbo, senhor presidente, faz a boca torta, de forma que, mesmo enfrentando, na maioria das vezes, uma oportuna e justa resistência da opinião pública a seus desígnios, o governo federal sempre aparece com novas manobras, todas destinadas a minar as liberdades individuais. As tentativas de patrulhar os meios de comunicação, o desejo de intervir até na produção artística e cultural, o aparelhamento, infelizmente, dos órgãos públicos, um cerco feroz a qualquer posição que não seja bajuladora, o flerte escancarado com regimes totalitários, com flerte também ao lado da ilegalidade, um certo desdém com nações e pessoas que defendem um caminho da liberdade. Nessas, senhoras e senhores senadores, e em muitas outras iniciativas do governo federal, vamos encontrar o gene do autoritarismo. São todas medidas da mesma estirpe, eivadas do mesmo ranço antidemocrático. Quero falar aqui, senhores, e até com um certo sentimento e com uma dificuldade até de interpretar O que se vem de longa data, e esse projeto de lei, na verdade, é um decreto do Congresso Nacional, que no final do mês, agora, do último mês de julho, nós tivemos a apresentação do decreto aqui pela deputada Maria, a deputada federal Maria do Rosário, que tornaria um decreto do Congresso Nacional da Lei 2.654 de 2003. E é interessante que desde 2003, senhor presidente, isso vem ao Congresso Nacional, que não chegou ainda a esta casa e certamente chegará, é um projeto que cuida de alterar a Lei 8.069, a Lei de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas há 7 anos havia essa proposição. É muito interessante que há muitos projetos que se dizem de direitos humanos e que aparecem no âmbito do processo legislativo em momentos eleitorais, como este que acabou de chegar no Congresso Nacional. E não o faz, senhor presidente, para corrigir as distorções que vêm sendo observadas ao longo desses 20 anos. Na verdade, embora de forma fictícia, ostentar objetivos mais nobres, a proposta do aperfeiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentada pela Lei 2.654, restringe-se a uma medida: colocar fora da lei a palmada e punir os pais que se atrevem a utilizá-la como instrumento pedagógico. Trato, senhor presidente, com temor essa questão, mas eu quero trazer aqui um debate aprofundado que o Brasil passou a exercer a partir do último mês, de que é importante que tenhamos a clara noção do que acontece em período eleitoral, tratando-se de direitos humanos. Tentando ser didático, o projeto de lei, o decreto, estabelece o conceito de castigo corporal. Vou abrir aspas. Ação de natureza disciplinar ou punitiva com uso da força física que resulte em qualquer grau de dor ou lesão à criança ou adolescente. Isso é sério. E diz também o que se deve entender por tratamento cruel e degradante. Abre aspas. Toda conduta que, entre outras, diminua, humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, vejam bem, senhoras e senhores senadores, o desalmado pai e a desalmada mãe que derem uma palmadinha no filho para que ele não insista em colocar o dedo na tomada elétrica ou para que não machuque o coleguinha, ficam sujeitos a uma ou mais das seguintes medidas: advertência, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Onde é que está a estrutura, senhor presidente, para esse tipo de decreto? Encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação e obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Ora, vejamos nosso país hoje com grandes dificuldades de atendimento na questão da segurança pública, do controle à marginalidade, do controle ao banditismo, do controle à criminalidade. Seria cômico, senhor presidente, se não vislumbrássemos nessa proposta mais uma tentativa solerte, ainda que canhestra, de impor ao cidadão comum os humores do Estado. O Estado deve proteger. Se depender dos atuais ocupantes do Planalto, o governo federal terminará por ditar a cada cidadã e a cada cidadão desse país não somente a maneira de educar os filhos, mas também o que comer, o que vestir, onde estudar, onde passar as férias, enfim, que filmes assistir, em quem devemos votar. Inclusive, daqui a pouco vem como uma sanção punitiva, até em quem nós devemos votar. É evidente, nem seria preciso que eu fizesse essa observação, que ninguém aqui está defendendo a violência, muito menos eu, mãe de 4 filhos, avó e dona de princípios morais nascidos dentro da minha casa. Não defendo nenhum tipo de maltratos à pessoa quer que seja. Ocorre, porém, que para atender a essa preocupação da sociedade com a integridade física e emocional de nossas crianças e adolescentes, nós já temos a nossa própria Constituição Federal. E ali é garantido, sem sombra de dúvida, a integridade moral da nossa criança, a integridade física, e o Estatuto da Criança e do Adolescente veio apenas para regulamentar. Já temos o Código Civil dos direitos e das obrigações, dos modos de fazer, dos modos de se cumprir a obrigação civil. E um Código Penal que pode ser acionado sempre que necessário. Qualquer tipo de violência tem que ser abominada do país. No mais, qualquer intervenção adicional do Estado representa uma absurda agressão à autoridade da família. Essa mesma autoridade que permite aos pais escolherem a formação ética e moral que desejam proporcionar aos seus filhos. Se há educação no país, certamente essa educação moral será passada com certeza ao pai que tem amor ao seu filho e à mãe que tem amor ao seu filho. Quero relatar aqui, em artigo publicado na revista Veja da semana passada, a escritora Lia Luft, respeitada escritora do nosso país, ressalta sua preocupação com a interferência em assuntos tão pessoais quanto a educação dos filhos. Diz a escritora: "A mim, o tema Palmada parece um pouco ridículo. Um momento de eleições iminentes, quando precisamos estar sérios, lúcidos, focados no assunto. Quem vai nos governar nos próximos 4 anos? Como e com que ideias e que meios vai governar? Crianças e jovens, filhos em geral, já são protegidos por leis suficientes. Se elas não forem respeitadas e sua quebra não for punida, não vai adiantar nada inventar novidades, senhor presidente." Em outro trecho, a autora completa: "Mas como as coisas entre nós e neste vasto mundo andam mais para a confusão, doideira, do que para a lucidez e serenidade, como estamos mais violentos, policialescos, alucinados, assustados e assustadores do que firmes, elegantes, sábios, pacíficos e ordenados, tudo pode ser esperado, senhores senadores, tudo é possível. E vamos nos habituando a viver na estranheza, na esquisitice, protegendo-nos como podemos de atos e fatos e ideias bizarras. Afinal, são muitas as tentações e muitos os riscos a que nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens estão sujeitos. E todos sabemos que, muitas vezes, a melhor maneira de afastá-los dessas tentações e desses riscos é agir com firmeza e determinação, temperados, é claro, pela força do amor do pai e da mãe. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cuidemos de repelir com veemência todas essas tentativas de intromissão do poder público em nosso cotidiano. Tiremos o peso do Estado definitivamente das costas dos cidadãos. O nível maior de consciência do povo brasileiro lhe credencia a repudiar o oportunismo eleitoral. Observados os limites da Constituição e das leis, e nunca é demais repetir que devemos ficar atentos para que essas leis não se tornem demasiado intrusivas, que cada pessoa possa fazer livremente suas escolhas e definir livremente o rumo que pretende dar à sua vida. Observe-se, senhor presidente, observe-se, senhor senador Beline Melrer, defensor da educação. Os pais brasileiros fizeram o seu dever de casa, colocaram os seus filhos na escola, e nós vemos esse avanço da obrigatoriedade dos filhos na escola, e isso foi uma grande conquista. Essa sim é o dever de interferência do Estado. Esse sim é o dever de interferência que nós precisamos do nosso Estado forte para que as instituições não tão sóbrias e não tão importantes para o país venham a tomar conta desse processo. Que se assegure incondicionalmente, senhores senadores, a liberdade de expressão, que se permita a união civil entre pessoas do mesmo sexo, ora, que não se questione a autoridade dos pais, que não se utilize a máquina pública para o debate de questões artificiais e invasoras da livre iniciativa, seccionando nossa sociedade em classes, raças, religiões, que o Estado utilize seu tempo e seu dinheiro, na verdade, o nosso dinheiro, no tratamento daquelas questões que efetivamente têm a ver com o bem-estar da população, como a segurança pública, a educação, a saúde, os transportes, enfim. Tomemos como exemplo, senhor presidente, a questão da segurança pública e, no âmbito da segurança pública, apontemos olhar para uma questão ainda mais específica, a violência contra a mulher. Mesmo com a entrada em vigor há 4 anos da Lei Maria da Penha, os números da violência de gênero em nosso país continuam assustadores. E por quê, senhores senadores? Porque na contramão não existe o processo de proteção à denúncia e de proteção a esse tipo de violência. E a cada dia, senhoras e senhores senadores, 10 mulheres são assassinadas no Brasil. Repito, cada dia em nosso país, 10 mulheres são assassinadas. A estrutura de proteção, onde é que ela está? Notabiliza-se ainda o Estado brasileiro pela entrada tão fácil das drogas que assolam a vida das nossas famílias. Aqui eu quero fazer um grande parêntese, senhor presidente. e dizer que se para salvar o meu filho da violência, se para salvar os filhos dessa nação contra a entrada do crack na porta das nossas escolas, a entrada da violência em nossas escolas, certamente o peso da mão de um pai que ama o seu filho deverá se valer, porque nós não podemos deixar que esse filho se perca no meio do caminho. E é nesse sentido, senhor presidente, o meu pronunciamento. Da liberdade que tem esse pai de segurar o seu filho para que ele não se perca no mundo das drogas como está aqui, que as nossas fronteiras precisam ser protegidas, que o nosso Estado brasileiro precisa ser protegido contra essa entrada absurda das drogas em nosso país e de tantas outras formas da criminalidade, contrabando, a prostituição infantil e tantas outras que devemos combater. Na sessão Carta ao Leitor da revista Veja dessa semana, com o título O Apedrejamento dos Direitos Humanos, é evidenciado que a predisposição teórica para tratar direitos humanos como mercadoria barata não falta em certas alas radicais da diplomacia brasileira. Um dos expoentes desse pensamento é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, atualmente ocupando a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Guimarães diluiu o conceito universal ao dar-lhe um complemento geográfico, chamando-o de direitos humanos ocidentais. Sua defesa, escreveu o ministro, seria apenas uma política que dissimula, como sua linguagem humanitária altruísta, as ações táticas das grandes potências em defesa de seus próprios interesses estratégicos. Difícil conviver com isso, senhor presidente. Mas elas, igualmente graves, igualmente merecedoras de toda a atenção do setor público e da sociedade, vamos encontrar em outros campos. No campo da educação, por exemplo, os nossos professores hoje sentem a necessidade de uma maior valorização do seu trabalho no magistério. Há hoje uma predisposição iminente de que tudo pode, de que alguns valores não são mais necessários. No meu estado também acontece, senhor presidente. Acontece, senhores senadores, nossos professores sendo agredidos em sala de aula. Isso nós devemos repudiar. E para questões desse tipo, senhor presidente, que se deveria voltar toda a atenção do governo federal, porque são essas verdadeiramente as questões que interessam ao Estado brasileiro. Manobras diversionistas, como a Lei da Palmada, evidentemente que ela não foi trazida de forma de assunto trazida pelo governo, pelo Planalto Central, de certa forma, pelo presidente, de sua equipe, de seus secretários e seus ministros, mas ela veio trazida numa discussão e num momento eleitoral que a ele se oportuniza. E isso é muito complicado. Manobras diversionistas, como a Lei da Palmada e tantas outras que, de igual maneira, podem interessar os donos do poder em sua ânsia de controlar corações e mentes. Não podemos deixar que esse tipo de atitudes e decretos invadam o parlamento brasileiro, o maior parlamento, aquele que constitucionalmente, há mais de 20 anos, promulgou uma constituição cidadã e que agora vem trazendo leis absurdas para combater a liberdade individual. Ora, vejamos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senhores senadores,
permite uma parte, senadora Lira.
Pois não, senador Álvaro Dias.
Estava ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e a cumprimento pela oportunidade. A violência cresce de forma avassaladora no Brasil e assusta a todos nós. Isso está repercutindo na campanha eleitoral. É bom ver os candidatos assumindo compromissos em relação à segurança pública no país. O nosso candidato, por exemplo, José Serra, assume o compromisso de criar o Ministério da Segurança Pública, dando status, portanto, de ministério às ações que devem envolver todos os setores destinados a oferecer segurança à população. O Ministério que catalise as aspirações da população em relação a viver com maior tranquilidade, envolvendo os estados e os municípios, estabelecendo uma integração maior entre os vários instrumentos destinados a oferecer segurança pública. O Exército, na faixa de fronteira, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os governos estaduais, os governos municipais, Eu creio que o crescimento da marginalidade no Brasil, e nós constatamos nos nossos estados, certamente Santa Catarina não é diferente, no Paraná houve um crescimento assustador nesses últimos meses da violência, não só na capital, também no interior. E o Paraná é sujeito às influências da faixa de fronteira, o que agrava a situação, especialmente no que diz respeito ao tráfico de drogas, que foi referência feita também por Vossa Excelência. Então, a criação desse ministério, com a adoção de um programa competente, com recursos destinados à área, é fundamental para reduzir os índices de violência no Brasil. E Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento.
Obrigada, senador Álvaro Dias, pelo seu aparte. E dizer, senador Álvaro Dias, que nós realmente esperamos do nosso futuro presidente do Brasil, senador, ex-governador José Serra, que ele coloque, como o senhor mesmo disse, o Ministério da Segurança Pública. Nós acreditamos de que os mecanismos do Estado, mecanismo de governo, governo sério que se tratará a partir de 2011 no Brasil, fará realmente a diferença que as famílias brasileiras querem, e que os temas não se tornem apenas temas em torno de direitos humanos tão propalados, mas que na contrapartida não tem os mecanismos que o Estado tem que oferecer para a grande proteção e para a estrutura. Obrigada, senador, pelo seu aparte. Obrigada, senhor presidente.